Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do BetaCast. Aqui quem fala é o Paulo, trazendo mais uma vez conteúdo e barraco para todos vocês. Dessa vez, vou falar sobre algo que entendo muito bem, humor. E comigo hoje temos um novato na Liga dos Betas, que se chama Felipe. Ele entrou para os editores do BetaCast, mas quem sabe pode vir a ser um host algum dia.
Oi pessoal, o meu nome é Felipe Neves, eu tenho 24 anos. É, quase 25, se você considerar que eu faço aniversário já no mês que vem, que é em abril. É, eu sou de São Paulo e estudo numa faculdade bem longe de casa. E por fazer faculdade eu não sou de ler tantos livros de literatura assim. E, inclusive eu ando mantendo duas leituras junto das leituras da faculdade, né? Mas como eu leio bastante texto acadêmico, eu pelo menos posso dizer que... Não posso dizer que eu não leio nada, né? E acho que é isso. Eu gosto muito do gênero de comédia, apesar de não ter lido tantas coisas assim. E a minha maior referência desde sempre é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o meu livro preferido desde sempre.
Pois é, a gente já comentou sobre um bocado de coisas que achamos interessantes, mas vamos começar pelo começo. E não poderíamos começar sem a vinheta.
Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever,
BetaCast!
Podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction.
Para começar, eu queria discutir um pouco sobre o que é o humor. Porque, se você perceber bem, cada pessoa tem um senso de humor diferente. Então, algumas pessoas riem, por exemplo, de pessoas caindo, outras pessoas riem com as piadas que chamadas de piadas secas, outras pessoas simplesmente riem em contextos muito específicos, ou tem crise de riso do nada. Eu sou uma dessas.
Eu também.
Então, me diga, como é que você explicaria a comédia exatamente?
Então, explicar comédia, eu acho que é meio complicado, na verdade. Eu nem sei explicar, porque eu acho que é tão particular de cada pessoa que isso de, por exemplo, você mostrar um meme pra um amigo seu e ele nunca dá risada, ele não dá risada igual você deu, é meio... acontece frequentemente comigo. Eu vivo recomendando o Mochileiro das Galáxias para as pessoas e nem sempre elas gostam. Esses dias mesmo eu recomendei esse livro pra duas amigas minhas, uma delas que anda fazendo alguns vlogs no YouTube, fazendo review de livro e coisas do tipo. E ela falou que não gostou do livro, ela simplesmente começou a ler e falou que não entendeu o humor. Por exemplo, ele é um humor meio sutil, assim, eu acho que ela não gostou, não entendeu, enfim, ela falou pra mim que ela não tinha entendido. E essa minha outra amiga também falou...
Desculpa.
não era a intenção.
Não, tô brincando, Continue, por favor.
Não, tudo bem. Essa minha outra amiga falou que gosta de... Que começou a ler, ela achou meio bobinho, assim. Talvez ela goste de coisas mais exageradas ou algo assim. Por exemplo, ela me falou que ela gosta de um gênero literário que chama... Alguma coisa a ver com absurdo. Ela mostrou alguns textos, assim, por exemplo, ela mostrou um livro que era um texto curtinho, que era um personagem que conhece um coelho na praia, e o coelho fala com ele, e o coelho simplesmente consegue mudar de forma, e ninguém acha isso estranho, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar de coisa assim. Ele vai morar com ele, assim, e aí o coelho se apaixona por uma mulher, e ele começa a querer... virar humano, sabe? Ele toma a forma de um canguru, porque é a coisa mais próxima de um ser humano. E aí ele começa a namorar com a mulher. Só que ninguém acha isso estranho. As pessoas acham estranho ele tá sendo arrogante, chato, sabe? Essas coisas assim. É meio diferente, meio engraçado.
Como assim?
É basicamente isso.
Por um lado é bastante engraçado, digamos assim, mas tem pessoas que realmente não se identificam com isso. Também tem alguns filmes, inclusive, tem um filme sobre um pneu, se não me engano, que é um pneu assassino. o pneu tem vida, isso mesmo. E ele se apaixona por alguém ou algo assim. E depois esse pneu começa a ser perseguido por policiais. Enfim, é uma viagem.
Eu acho que é mais ou menos esse tipo de gênero mesmo. O mochileiro é um pouco mais discreto, eu diria. Depende muito do, não sei, do gosto da pessoa pra entender e apreciar o que o Douglas Adams, que é o escritor do livro, né? Ele tá querendo dizer. Por exemplo, o que eu tava comentando com você mesmo agora há pouco, né? Antes da gente começar a gravar. Sobre ele... O livro basicamente começa com o personagem, que é o Arthur, que é o personagem principal. Ele tá dentro da casa dele e ele acorda e vê que estão querendo demolir a casa dele pra construir uma rodovia no lugar da casa dele. E aí ele sai de casa todo irritado, assim. Ele deita no chão e fica na frente dos tratores lá. E enquanto isso, ele não sabe, mas o problema dele é tipo super banal, assim. Porque a Terra tá pra ser demolida pra construir uma rodovia intergaláctica. Entende?
O quê? Sim, sim, sim.
É meio...
Mas bom, quem de nós nunca sentiu essa vontade de estar na rodovia?
Não, a casa dele é tipo no meio do nada, assim. É no meio de um monte de... como é que eu posso dizer? Tipo, um monte de... tem uns montes, assim. É tudo um monte de graminha. E ele vive naquele lugar lá. E estão querendo construir uma rodovia no lugar. Só que é uma coisa meio... completamente,
sim, sim.
Irrisório, assim, em comparação com o que tá acontecendo no universo, entendeu? Isso é uma coisa que me faz rir muito, mas meus amigos não riem.
Mas eu acho que isso é um bocado comparado à vida real, pra ser sincero.
É.
Por exemplo, a gente tem tantos problemas maiores, mas quando a gente tá preso em algum pequeno... E depois quando a gente compara, é tipo... Tá bom, mas o que é isso?
É um
problema banal, mas a gente, tipo, fica preso nele. E do mesmo jeito, tipo... Eu acho que retratar isso num livro é realmente... Deve ser bastante engraçado.
Então, na verdade, isso é... Acho que é um pouco da intenção do Douglas quando ele escreve essas coisas. Porque tem bastante gente que diz que o livro dele não é só uma comédia besta, assim... Feito pra ser comédia por si só. Tem várias coisas no...
É também uma crítica.
É, sim. Tem várias coisas nesse livro que são, por exemplo, um personagem que ele vira o governante da galáxia pra poder roubar uma nave. Que é uma nave super poderosa lá. E aí ele vira o governante só pra isso. Mas, na verdade, ele descobre que ser governante não é nada. Porque tem pessoas atrás, por trás do governante, que mandam muito mais do que ele. Ele é só uma imagem, entendeu? Então é meio que uma crítica também pro... tipo, um sistema de governo que você acha que o presidente, o governador mandam muito, mas na verdade eles não mandam tanto assim, porque tem muita gente por trás que decide muito mais coisa que ele, sabe?
Parece eu na vida. Basicamente sempre acho que tenho tudo sob controle, mas quando vejo... Não é bem assim. Sobre isso que eu tava falando antes... Sobre... Voltando ao assunto. Sobre cada pessoa ter um senso de humor diferente. Eu acho que isso é bastante importante em outro caso. Que... Seria basicamente... O público-alvo. Por quê? A depender do público-alvo, as nossas obras vão mudar. Como você estava falando mesmo, esse tipo de humor é mais voltado ao público-alvo que realmente gosta desse tipo de comédia. Porque ele realmente explora mais esse tipo de fazer humor. Porque há várias maneiras de fazer humor. Como eu já mencionei. Por exemplo, temos as obras do Rick Riordan, o escritor de Percy Jackson. O humor dele é mais... Digamos que é um humor mais bobinho e sarcástico. É voltado mesmo para o público-alvo infanto juvenil. Então, ele arranja modos de pegar uma situação e fazer piada dela. Ou, por exemplo, um personagem que está realmente numa situação muito má, mas que o modo dele de lidar com essa situação é, de uma certa maneira, humorística. Também temos, por exemplo, Diário de um Banana, Diário New Banana. É um humor... Como é que eu posso explicar o humor de Diário New Banana? É uma coisa mais simples, porque você se identifica com o personagem, com tudo que ele passa, com a situação de estar, por exemplo, numa escola e ter algumas brincadeiras ou ter algumas situações que te põem em problemas, que podem, inclusive, te humilhar ou algo assim, e não vai nada como planejado, nunca. E eu gosto bastante de ver isso, tipo, cada obra tem o seu tipo de humor.
É, mas é bem assim mesmo. Eu tinha uma amiga na escola que era apaixonada por esse livro do Diário de um Banana. Eu nunca li, mas eu acho que deve ser bem interessante pensar que cada pessoa se identifica com um tipo de humor mesmo. Tem gente que gosta muito do Percy Jackson por causa do sarcasmo dele. Eu gosto do Guia por causa do que eu falei. Talvez o humor dele seja um pouco mais... Eu sempre falo que é um humor mais sutil, mas talvez seja um pouco mais... Tem mais coisas por trás que você tem que entender o que ele quer dizer, essa subjetividade, pra poder entender a graça da piada que ele tá fazendo, sabe?
Sim, sim, entendi completamente. É realmente uma questão de situação, de pessoa, tipo de pessoa. Mas eu acho que pra escolher, idade. Também é muito importante. Mas eu acho que pra escolher esse tipo de... O tipo de senso de humor que você vai abordar... Também tem muito a ver com o que você acha engraçado. O que você ri. Porque, por exemplo... Você não pode tentar fazer uma piada de uma coisa que você não acha engraçado. Porque, se calhar, isso pode correr muito mal. Eu tenho algumas pessoas... Tipo o tio do pavê, por exemplo. O tio do pavê é sempre... Pra ele é uma comédia grande. E ele tenta ser engraçado, tenta fazer suas piadas. Mas sempre que ele tenta forçar aquelas piadas mais jovens, digamos assim, geralmente dá errado. Quase sempre. Eu não conheço nenhum tio que tentou essas piadas mais jovens e deu certo, pra ser sincero.
É muito mais fácil você fazer comédia quando você... Você mesmo acha graça, né? Igual quando falam que você tem que escrever sobre o que você gosta. Porque se você tentar escrever gêneros que você não conhece, você simplesmente não vai dar certo, né? Você não vai conseguir escrever... digamos... Você não vai conseguir escrever e ser engraçado quando for comédia. Ou ser dramático quando for um drama. Enfim, assim por diante.
Sim. Mas também eu acho que dá pra encaixar o humor em vários gêneros, dependendo do tipo da quantidade. Porque, por exemplo, se você tiver em um drama e quiser pôr uma coisa muito bem humorada, quiser pôr piadas a todo momento, vira uma comédia dramática, claro, mas pode ser que não dê certo, porque são dois gêneros que contrastam muito entre si. Então, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Depende muito do que você quer, qual é seu objetivo, qual é o tipo de pessoa que você está tentando atrair. É isso, o humor é muito de caso para caso, de situação para situação. Tanto que muitas pessoas descrevem o humor, a comédia, como a quebra da expectativa. Não sei se já ouviu falar sobre isso.
Já ouvi falar.
Basicamente, o que se faz é criar-se um contexto e todo mundo espera que aconteça alguma coisa, que a situação vá de alguma maneira, que os personagens reajam de uma maneira específica. E depois, quando vem, isso não acontece. E um livro que eu gosto de citar, nesse caso... É o Xangô, de Baker Street. É um livro de Jô Soares, basicamente. Em que... Esse livro é basicamente uma fanfic de Sherlock Holmes. Em que Sherlock Holmes e o Dr. Watson vêm aqui para o Brasil para investigar um mistério de um violino Stradivarius que foi roubado. Sendo que, ao mesmo tempo que eles chegam aqui, o ladrão desse violino começa a matar várias mulheres. E há muitos casos em que realmente há coisas que não se espera. Por exemplo, uma das marcas desse assassino é deixar uma corda de violino presa nos pelos pubianos de suas vítimas. Tipo, por quê? Simplesmente não faz sentido nenhum, mas mesmo assim acontece. Ok, é um assassino. E ele vai construindo todos esses casos. E o que ele faz aqui é desconstruir a visão de Sherlock Holmes. Ele põe uma cena de crime onde Sherlock Holmes vai tentar analisar o que foi que aconteceu. Ele começa a analisar as pequenas coisas, começa a juntar pistas, e começa a criar uma cena toda muito elaborada sobre como o assassinato aconteceu, como a pessoa se moveu, como, de onde o assassino veio. E depois chega uma pessoa e diz: na verdade não foi assim, tinha uma câmera filmando tudo e foi de tal e tal jeito. É mesmo essa desconstrução do Sherlock Holmes, é realmente pro tipo, ok, temos um Sherlock Holmes aqui, mas ele tá só a fazer suposições e tá errado tudo.
É interessante fazer esse isso que ele faz de colocar essa quebra de expectativa nesse sentido, porque é meio que um clássico, né, dos livros investigativos, assim, de detetive e tudo mais. Sempre o assassino tem alguma coisa específica que ele faz que é pra marcar, pra dizer que foi ele que fez, sabe? Por exemplo, pessoa que comete assassinato só na ordem do alfabeto, que é aquele livro lá da Agatha Christie, que acho que é bem famoso, né? Todos eles têm alguma marca em específico, e aí ele vai e pega e muda e dá uma ressignificada nessa marca dos assassinos e coloca uma coisa que é super estranha, sabe? Super engraçada. Cria um humor usando uma coisa que já é natural dos livros investigativos. É bem interessante esse jeito de escrever.
Sim, eu gosto muito de tentar fazer isso, sendo que é um bocado complicado, porque realmente você fica pensando, tá, mas como é que eu vou conseguir quebrar a expectativa do leitor? Como é que eu vou encaixar uma piada aqui pra poder simplesmente criar algo mais leve, um ritmo mais leve, não deixar o livro tão pesado?
O meu objetivo é basicamente isso, tipo, tentar ser igual o Douglas Adams. Não ser igual, mas ser influenciado por ele. Porque é muito difícil fazer comédia, na verdade. Acho que é um dos gêneros mais difíceis pra mim de escrever.
Sim, uma das coisas que eu fazia antes de... logo depois, na verdade, de entrar pra Liga dos Betas, eu escrevia roteiros pra audionovelas aqui no Betacast. Fazíamos essas audionovelas onde simplesmente escrevíamos um roteiro, criávamos uma situação, personagens, e depois os nossos... Como é que se chama isso? Atores? Não. Vocalistas?
Acho que é atores.
Vocalistas também não é. É atores?
Acho que sim. Acho que é atores.
É atores se for só a voz? Bom, sim. Pegávamos atores pra poder fazer as vozes e criar um ambiente e criar essas autonovelas. E éramos muito mais focados em fazer uma comédia. Então, era sempre muito difícil, porque estávamos a criar alguma coisa que era especificamente para ser bem humorado, para fazer as pessoas rirem. E era um bocado difícil, tipo, pensar em toda uma situação e depois pensar nas piadas. Porque não tem como criar um contexto a partir das piadas. Não tem como começar pelas piadas e depois passar para o contexto.
Tem que ser mais natural,
então,
né?
Então, realmente... Exatamente, porque senão fica aquela piada muito forçada, muito tipo, não dá para engolir, basicamente é isso. E nesse livro, tipo, O Xangô de Baker Street, inclusive recomendo bastante, eu imaginava cenas tão engraçadas na minha cabeça, porque imagina, um serial killer tá lá, mata pessoas, aí depois ele se agacha, junta o corpo, vai amarrar a cordinha ali, enfim, era chegava a ser ridículo, mas... era um ridículo engraçado.
Eu acho que escrever comédia tem um pouco de... Eu não vou dizer dom, mas, assim, você tem que ter as influências certas pra poder acostumar com o jeito que as pessoas que já são tradicionais na comédia escrevem, sabe? Porque, assim, você cria a sua própria maneira a partir do que você lê frequentemente. Você vê, por exemplo, o que você falou dele... Ele provavelmente pegou essa ideia de que todo assassino tem uma marca, e aí ele pega, eu vou criar uma coisa estranha aqui. Aí ele foi e colocou esse negócio aí que você falou de amarrar coisa nos pelos lá. A corda do violino, no caso. Ele cria esse negócio e depois ele, tipo, vai dando aquela improvisada em cima da cena. Ele cria a base, mas vai criando em volta, assim, escrevendo a cena e deixando ela rolar. Eu acho que a comédia acaba sendo um pouco mais natural conforme você vai tendo... Você vai conhecendo como as pessoas fazem, sabe? Eu acho que fica mais fácil pra você escrever.
Sim, eu concordo completamente. Eu acho que se calhar é por isso que é um caso difícil quando você quer escrever algum livro, ou mesmo fazer uma obra qualquer, não precisa ser, né, necessariamente um livro, que foca mais nesse aspecto da comédia. Porque realmente você precisa pensar em contexto, você precisa pensar em... Pra poder quebrar a expectativa da pessoa, do leitor, você precisa primeiro criar uma expectativa. Por isso você precisa desse contexto. Então, eu acho que essa é uma das principais dificuldades, e talvez seja por isso que a gente não encontra tantos livros de comédia por aí. O que é que você acha sobre isso?
Então, eu acho que escrever comédia, como é um pouco difícil, eu acho que fica um pouco mais fácil você criar com uma imagem. Por isso que a gente encontra tão poucos livros assim, como você falou. Encontra uma série de filmes e seriados e tudo mais de comédia, porque é muito mais fácil você criar uma imagem que a pessoa vai rir do que você descrever o que a pessoa vai ler e vai dar risada. É muito mais fácil você fazer uma comédia que seja visível do que imaginável. E isso não se aplica totalmente a outros tipos de... outro gênero de livros, né, no caso. Mas pra imagem fica muito mais fácil se você faz uma comédia assim, por exemplo. Como eu falo do guia sempre. Não é como se fosse, por exemplo, o Tom e Jerry, que a pessoa que desenha o Tom e Jerry coloca o Tom pra enfiar a mão numa ratoeira e ele se machuca e a pessoa dá risada. Se você escrever isso num livro, talvez a pessoa ache engraçado, mas ela não vai ter o mesmo efeito de ela assistir aquilo acontecendo, entende? Acho que inclusive tem um pouco desse problema de não conseguir imaginar, que tem pessoas que nem conseguem imaginar, né? Tem alguns níveis... eu não sei se você já ouviu falar dessa... eu não sei bem como definir isso, mas é um negócio chamado a fantasia. Você já ouviu falar disso?
Não. O que é isso exatamente?
Isso é uma... acho que é condição que se fala. Que é quando a pessoa simplesmente não consegue imaginar coisas... cenas na mente. Ou cenas ou imagens. Ela não consegue criar imagens dentro da cabeça dela. E assim... não é tão, tão drástico. Você consegue ou você não consegue. Existe como se fosse uma escala, sabe? Você consegue imaginar... um pouco, você consegue imaginar muito, você consegue ver totalmente nítido a imagem que você está querendo imaginar. Então, se a pessoa talvez não consiga ver tão nítido as coisas que ela está lendo, talvez ela não consiga dar risada da forma como ela conseguiria vendo a imagem, sabe? Porque a imagem está te dando pronto, ao invés de você ter que imaginar, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco dessa questão de você ter que inventar na tua cabeça o que a pessoa tá escrevendo. Então, na comédia isso fica um pouco mais difícil.
Bom, então eu acho que isso é tudo que temos para falar. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Felipe?
Ah, eu acho que é só isso. Acho que eu queria recomendar as pessoas tentarem pelo menos ler o guia, porque eu sempre falo que ele é muito bom. As pessoas às vezes não gostam, mas eu ainda continuo achando um dos melhores livros que eu já li, então recomendo que as pessoas leiam o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é curtinho.
Olha, eu nunca li, mas eu acho que eu vou dar uma chance. Quando eu tiver tempo. Não sei quando isso vai ser, infelizmente.
Muito obrigado.
Enfim, eu queria primeiramente te agradecer pelo tempo que você dispensou para estar aqui com a gente, para conversar. Obrigado por todos os seus inputs.
Obrigado. Muito obrigado por me chamar, na verdade.
Que isso, foi um prazer.
É isso aí.
Eu também espero que você se dê muito bem aqui no BetaCast. E que volte futuramente para novos episódios.
Obrigado. É, nervosismo tá meio difícil, mas acho que eu vou tentar.
Ah, relaxa, foi super bem. Você foi super bem. Mas, enfim, pra vocês, espectadores, eu espero que vocês tenham gostado. E você, que é a piada da família, não desista. Isso deve ser talento. Então, é isso. Se vocês quiserem seguir um pouco mais do nosso conteúdo, vocês podem aceder à nossa página no Face. A Liga dos Betas tem uma página no Face, assim como um blog e o vlog. Só pesquisa por a gente se não souber encontrar. Usa o Google. Acreditamos que você consegue. E ficamos para uma próxima. Até já!
Até já!